Bom, e por que em pleno século XXI a gente vê casos assim? É o que a gente vai conversar agora sobre esse assunto, né? Estamos recebendo aqui no estúdio o professor da UEM, Delton Felipe, doutor em educação e pós-doutor em história e atua também no Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM. Olá, professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço o convite. Bom dia a você, bom dia a todos que não estão nos ouvindo. Eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade de estar discutindo o tema que é tão importante e tão caro para nós atualmente.
Uhum. Professor, por que a gente vê casos assim ainda hoje?
Eu sempre digo que casos assim geralmente aparecem como efeito de uma estrutura no Brasil, né? Nós temos no Brasil uma coisa chamada racismo estrutural, em que, apesar da gente negar e dizer que o Brasil não é racista, que não temos diferença de raça, toda vez que nós temos uma situação de conflito e que envolve uma pessoa negra em uma dessas situações de conflito, as características biológicas, as características históricas, como a gente viu ela falando com a questão da escravidão, uhum, aparece como um dos fatores para diminuir essa pessoa, rebaixar essa pessoa ou desumanizar ela. E é isso que essa senhora faz no áudio. Numa situação de conflito, né, ela reconhece que se acha superior à pessoa que ela está tendo conflito por essa pessoa ser preta ou ser negra, como ela diz no áudio. Então, nós temos que perceber que isso é resultado de um racismo estrutural que nós não resolvemos no Brasil. Por quê? Porque nós negamos o racismo. Nós nos negamos enquanto racista. No entanto, a população negra brasileira, ela vivencia o racismo diariamente. E por que que esse caso nos espanta? Porque a fala dela é um reconhecimento da existência desse racismo. No entanto, jovens negros, mulheres negras, negras e homens negros vivenciam algo parecido diariamente, porém não com esse grau de violência, né? E no caso dela, a fala dela é muito violência, muito violenta e até mesmo cruel, e tenta desumanizar esse jovem numa situação de conflito.
Então, e esse racismo estrutural, então, ele está sendo repassado de geração para geração? São pais que ou deixam os filhos serem criados com esse racismo, ou ensinam, ou permitem? Como que é?
Nós podemos dizer que esse racismo estrutural, ele é fruto, de certa forma, de como a população negra chegou no Brasil, né? Nós aí, todos nós que fizemos um processo de escolarização, ou pela mídia, ou por filmes, sabemos que a população negra passou por um processo de escravização, né? Teve quase 350 anos de escravização, em que você fazia o quê? Você fazia um processo de desumanização dessa população, ou seja, essa população veio para o Brasil como ferramentas vivas de trabalho. E quando ocorreu a abolição, né, um reconhecimento da existência de humanidade nessa população, ocorreu a abolição, porém não se organizou estruturas, né, e aí a gente chama, por isso que o racismo é estrutural, e ele também é institucional, já que ao invés de nós discutirmos a forma que a população negra, a forma que nós organizamos o Brasil, foi feito um incentivo da vinda dos imigrantes europeus, até mesmo para amenizar o total de população negra que existia aqui no Brasil, e a população negra, ela foi relegada a determinados espaços de marginalidade. Você pode reconhecer isso na própria fala da senhora em determinado momento. Eu ouvi o áudio todo, né, nós temos um pedaço que foi transmitido aqui, mas o áudio todo, quando ela chama, por exemplo, ele de preto favelado, né, boa parte da população brasileira, com o processo de abolição da escravatura, foi para as regiões onde era mais barato viver, que eram as regiões que naquele período era chamado de favela, né, com pouca estrutura, geralmente à margem da cidade, e nós não temos um Estado que estabeleceu políticas de acolhimento e políticas de inserção dessa população negra que já tinha passado pela escravidão nas instituições brasileiras. Ou seja, essa população negra até hoje tem dificuldade de acesso aos bens materiais, né? Ela geralmente geralmente tem menor escolaridade, ela sofre mais violência, ela tem acesso e dificuldade de adentrar em espaços como a universidade. Nos livros escolares, muitas vezes, ela só é retratada enquanto população escravizada e não se fala de outros processos. Então, tudo isso faz com que essa criança que tem contato com a história da população negra no Brasil, ela necessariamente também é consciente ou inconsciente, muitas vezes internaliza que a população negra é inferior. Isso acontece com as crianças não negras achando que são superiores às crianças negras, e as crianças negras muitas vezes se negando enquanto crianças negras, querendo embranquecer-se, ou seja, ter a pele mais clara, alisar o cabelo, afinar o nariz. E isso é muito comum no Brasil a partir desse que a gente chama de racismo estrutural.
E aí, então, um perigo em relação à história, né? A história ela tem que ser bem contada, né?
Exato. Nossa, hoje nossa, a história ela precisa, ela é uma disciplina fundamental. A história ela precisa, de certa forma, ela tem como função perceber o que, por que somos o que somos hoje, e perceber também quais são os locais que, que as distintas populações ocupam, né? Não se trata necessariamente de achar culpados, mas é perceber o seguinte, que a história brasileira ela foi construída a partir de hierarquizações, em que uma população ela foi vista como superior à outra. Discurso que não cabe hoje. E discurso que é, de certa forma, combatido por várias leis. Porém, não adianta eu fazer uma lei se eu não tenho uma educação que, de certa forma, ensina as pessoas a se verem como iguais. Enquanto nós tivermos um Brasil que, de certa forma, colabora para que uma população, alguém que tem a pele mais clara, se ache superior a alguém que tem a pele mais clara simplesmente pelo tom de pele, nós estamos dizendo que a gente precisa de uma melhor educação, a gente precisa de um ensino de história mais eficaz, a gente precisa de um ensino de história efetivo, que cada vez mais está tentando se trabalhar. Esse ano nós temos, por exemplo, 15 anos da aprovação da Lei 10.639, que é aquela que fala sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Uhum. É exatamente essa lei que ajuda a combater casos como esse, que ela compara o jovem ao macaco e diz que a população negra deveria ser exterminada com a escravidão para não produzir mais macaquinhos. Né? É muito forte, eu estou repetindo isso com dor no coração, porque é muito forte essa fala, mas nós temos que evidenciar que esse pensamento não é um pensamento incomum. Comparar o negro ao macaco não é um pensamento incomum no Brasil, nós já tivemos outros casos, talvez a gente fique chocado por ela ter verbalizado. E é geralmente o que acontece. Apesar de nós falarmos que no Brasil não tem racismo, numa situação de conflito, esse tipo de fala aflora, né? Aparece, vem em evidência, e aí a gente se choca. É fundamental a gente lembrar que não é um episódio isolado. A população negra no Brasil passa por casos de racismo constantemente. Esse episódio nos assusta por causa do grau de violência da fala.
Uhum. Agora, e voltando a falar sobre a importância do ensino da história, né? Há até discursos que a gente tem visto recentemente de pessoas tentando mudar a história, né? Dizendo que não houve escravidão no Brasil.
É. Nós, ultimamente, estamos vivendo, enquanto pesquisadores, professores de história, né? Professores que estamos formando professores de história, estamos extremamente preocupados. Por quê? Porque você entrou numa política de revisionismo histórico que as pessoas estão negando o fato. Estão negando a escravidão, estão negando a ditadura civil militar, estão negando muitas vezes o nazismo, tentando criar uma ideia de harmonia que não existe. Mas isso por quê? Nós tivemos nos últimos anos os grupos que nós chamamos de minoritários, né? Os grupos mulheres, a população negra, a população LGBT, requerendo espaço e requerendo que a sua história seja contada e muitas vezes requerendo políticas de inserção em determinados esferas que essa história os negou. E aí, ao ter esse avanço nas discussões, nós também tivemos uma reação. Que reação é essa? São de grupos, muitas vezes conservadores, reacionários, que estão tentando fazer o quê? Não, e nada disso aconteceu, vocês estão inventando. Agora, negar 350 anos de escravidão no Brasil, a pessoa tem que ter muita coragem. E negar que esses 350 anos de escravidão, mais as políticas de branqueamento e as políticas de não inserção da população negra em diversas instituições, como a universidade, por exemplo, é uma das estratégias para diminuir a potencialidade política do discurso dessa população e chamar esse discurso de mimimi. É como se fosse quase uma reclamação sem sentido. Nós, historiadores e historiadoras, a maioria de nós, essas reclamações não são sem sentido. Essas reclamações têm um lugar, essas reclamações fazem todo sentido, e quando a gente tem um caso como esse que o jovem passou, a gente percebe a importância dessas discussões e a importância de perceber essa população dentro de determinados estereótipos. Um dos elementos da fala dessa senhora foi dizer o seguinte: vou chamar a polícia porque ele é preto e ele tem cara de bandido mesmo, e ele vai logo preso. Uhum. Né? É só você pensar os vários casos que nós temos de homens negros sendo confundidos com bandidos no Brasil. Uhum. Né? Nós temos um estereótipo ainda que foi criado historicamente, porque no início, logo após a abolição, a população negra foi deixada a Deus dará, não tinha onde comer, essas coisas, e muitas vezes utilizava de estratégia para comer, né? E às vezes o furto era uma dessas estratégias, e isso, de certa forma, fez com que criasse esse estereótipo que a população negra, principalmente os homens negros, tem uma potencialidade de violência e pode cometer crime. Então ela usa de um estereótipo histórico, que é: vou chamar a polícia porque ele é preto, ele tem cara de bandido, ele vai logo preso. Né? E não é à toa que nós vamos ter, por exemplo, esse jovem, quando tendo acesso aos autos do caso e todo tendo acesso a ele, o receio que ele estava de ir fazer o boletim de ocorrência sozinho. Já que ele poderia, por exemplo, ser, na concepção dele, não é só dele, é da juventude, da população negra, de ser violentado novamente e não ser ouvido, até porque existe um estereótipo que coloca o negro, o corpo negro, como um corpo violento. E é disso que ela se utiliza. Então, no caso dessa senhora, ela não tem, você percebe nitidamente, que ela não é uma, ela tem uma consciência histórica, ela sabe do fato, inclusive ela fala, ó, a escravidão que gerou sofrimento, ela reconhece que a escravidão gerou sofrimento, mas ao invés de falar, o que nós vamos fazer para amenizar isso, nós falamos, esse sofrimento deveria ter se terminado. Ela é cruel, ela é desumana. Né? Essa senhora, necessariamente, ela não é uma pessoa doente, ela simplesmente é um ser humano cruel. Né? E aí nós temos que trabalhar na escola, nós temos que trabalhar nas diversas instituições, nós precisamos de políticas públicas de inclusão da população negra nos mais diversos espaços para não formar pessoas com esse grau de desumanidade. Porque a gente sempre afirma que o racismo, ele pode ter duas características: desconhecimento, que não é o caso dela, ela mostra que ela tem conhecimento, mas ela, o racismo também pode ter como base a crueldade, que na minha opinião é o caso dessa senhora, ela foi cruel.
Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Bom dia.
Muito, eu que agradeço e um bom dia a todos. E vamos continuar lutando para que nenhuma discriminação faça com que as pessoas se sintam provavelmente como esse jovem está se sentindo nesse momento. E avisar a ele que ele não está sozinho. Ele tem toda uma população ao seu favor, uma população que não admite esse tipo de comportamento.
Conversamos com Telton Felipe, professor da UEM, doutor em Educação e pós-doutor em História, também atua no Núcleo de Estudo Interdisciplinar Afro-Brasileiro da UEM. Falamos sobre o racismo e esse caso registrado aqui em Maringá.